UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, uma porção de amigos e primos reunidos na sala de casa escolhendo os cartuchos para jogar videogame. Essa cena faz parte das recordações de infância e adolescência de muita gente, não é mesmo? Mas essa forma de entretenimento e interação não fica restrita a essas fases da vida. Os games também estão presentes na juventude e na vida adulta de muita gente, levando-as a se relacionarem com os jogos de uma maneira mais séria e crítica. Mais que entretenimento, o game é uma área de mercado que não se esfria mesmo nos tempos de crise. Designers, roteiristas, programadores, animadores, produtores e testers, os testadores de jogos, são exemplos de profissões relacionadas com o mundo dos videogames. Essa ampla gama de possibilidades de trabalho é tema do evento que discute as profissões do futuro, o Pátio Games, sediado no Shopping Pátio Savassi. Entre os palestrantes do evento está o CEO da TDZ Games e vice-presidente da Associação Mineira de Jogos, o Thiago Zaidan, e eu converso com ele agora. Boa tarde, Thiago.
Opa, boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Muito obrigado, isso é um prazer aí estar falando sobre o evento.
Legal, o prazer é nosso. Thiago, como que começou aí sua experiência com o videogame? Eu falei um pouquinho aí que vem desde a infância, como é que você entrou no mundo dos games aí?
Então, meu pai, ele sempre foi da área de computação, então eu tive o primeiro computador bem jovem. Eu não sou tão velho assim, eu tenho 23 anos, mas o pessoal da minha idade começou a ter computador com 10, 11 anos e eu tive mais cedo. E eu comecei a jogar videogame jogando vários jogos educativos. O que eu lembro mais é o Caracolino, que eu jogava muito, era um jogo de puzzle, então eu cresci jogando ele. E aí eu fui jogando vários jogos do PC, coisas mais educativas que meu pai colocava, mas também jogos de entretenimento. E o meu primeiro console foi o PlayStation 1, que lançou acho que por volta de 99, se não me engano. E aí eu tive o PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4 agora. Então eu sempre tive console, joguei muitos jogos de PlayStation, mas sempre jogando jogos de PC também, desde pequeno.
E quando que isso virou trabalho, deixou de ser entretenimento e virou trabalho?
Então, virou trabalho em 2014, quando a gente abriu a TDZ Games. Quando eu comecei a fazer o curso de ciência da computação em 2012, eu entrei no curso já pensando em ser desenvolvedor de jogos. Só que durante o curso eu acabei explorando várias áreas da computação, né, porque não é só jogos, para ter certeza realmente se eu queria isso, só que aí lá mais para o final do curso eu realmente vi que era o que eu realmente amava, o que eu queria fazer para o resto da minha vida, então eu fundei junto com meu irmão a TDZ Games, a nossa empresa, e estamos aí desde 2014 desenvolvendo jogos.
Bom, uma geração, acho que dos meus pais, por exemplo, viam os jogos ali como uma questão muito de criança, e à medida que novas gerações vão chegando à vida adulta, isso vai deixando de cada vez de ser uma coisa de criança e se tornando aí digamos, um entretenimento, uma coisa para a vida toda. Como que você vê, além do entretenimento e do caráter lúdico tão importante aí na nossa vida, o que os jogos podem oferecer para os jogadores, adolescentes e adultos?
Então, eu acho que a coisa mais interessante do jogo é a interação, sabe? É diferente de um filme, de uma série, né, uma animação, no jogo você está interagindo, então você acaba engajando muito mais com o produto, né, com o jogo no caso. Aí, a maneira que você vai interagir, né, a maneira que o jogo vai interagir, depende do desenvolvedor. Então, tem como fazer jogos educativos, no caso, e também até jogos de entretenimento, que fazem a pessoa pensar um pouco mais, que passam alguma mensagem. E pelo fato de ser interativo, o gameplay, né, a jogabilidade, consegue reforçar muito mais uma mensagem para o jogador. Eu acho que isso que é legal, porque às vezes você está assistindo um documentário sobre física, por exemplo. Você vai estar lá passivamente assistindo, e pegando as informações. Agora, se você for jogar um jogo de física, por exemplo, você realmente vai resolver alguns problemas, você vai entrar muito mais na sua cabeça. Então, eu vejo que a possibilidade, né, dos jogos irem além do entretenimento está justamente nisso. Mas aí é legal falar que não pode perder o entretenimento. Se você for fazer um jogo totalmente educativo, que não tem engajamento nenhum, que não seja divertido de jogar, a pessoa não vai acabar não querendo jogar. Então é legal você misturar os dois, fazer um jogo de entretenimento que passa uma mensagem além da pura diversão, sabe? Que a pessoa saia de lá, vamos dizer assim, uma pessoa melhor, com a complexidade dela aumentada. Aí não importa qual área que seja, seja se for matemática, português ou até mesmo a própria lógica mesmo, né, do pensamento.
Uhum. E tem que ter um desafio ali, senão o pessoal não se sente motivado a jogar. Bom, 3 horas e 38 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com o CEO da TDZ Games e vice-presidente da Associação Mineira de Jogos, o Thiago Zaidan. Thiago, e vamos falar um pouquinho agora sobre a sua palestra, o assunto aí do evento. Vocês estão discutindo as possibilidades de mercado para os jogos aqui no Brasil, como é que é?
Isso, o evento ele tem como temática profissões do futuro voltado para games. Então, o nosso objetivo é mostrar para a população de Belo Horizonte, né, pessoal que frequenta a Praça Savassi, que hoje em dia é possível trabalhar com jogos. Então, o que a gente fez? A gente trouxe diversos jogos desenvolvidos por empresas de Belo Horizonte para o evento. Então, está sendo exposto jogos de realidade virtual, de PC, de mobile, de console e de tabuleiro. E o que a gente quer é fazer com que a população jogue e depois converse com o desenvolvedor para eles perceberem que realmente foi desenvolvido por aqui. Porque eu acho que para várias pessoas é um pouco distante isso ainda. Parece que o jogo é desenvolvido só lá fora. Então a gente queria quebrar um pouco essa barreira e mostrar que jogo é feito aqui em Belo Horizonte também. Na minha palestra eu vou falar um pouco sobre o dia a dia de uma empresa desenvolvedora de jogos. Eu vou contar sobre a minha experiência com a TDZ Games. Mas além da minha palestra, existem várias outras palestras. Tem uma que é voltada apenas para profissões, tem uma que é voltada sobre empreendedorismo, e a minha é um pouco mais para quem quer entrar nesse mercado de desenvolvimento de jogos, para saber o que acontece por trás das câmeras, né, por trás da tela do computador numa empresa de jogos.
E, Thiago, que tipo de jogos são desenvolvidos em Belo Horizonte e no Brasil? É desde os mais, digamos assim, os mais casuais até os mais elaborados, ou aqueles jogos estilo Hollywood ainda só são feitos lá fora?
Então, existem duas categorias que definem o escopo do jogo, né, vamos dizer assim, que são jogos independentes e jogos AAA. Os jogos AAA são jogos de uma empresa gigantesca, como Rockstar Games, a EA, e isso a gente ainda não tem no Brasil, esses jogos como, né, Call of Duty, Battlefield, GTA, a gente ainda não faz aqui. O que a gente faz aqui são jogos independentes, que são jogos por empresas um pouco menores, que não tem uma grande empresa por trás, não tem nenhum investidor muito grande, que são chamados, né, de jogos independentes. Aí, dentro dos jogos independentes, a gente tem todas as plataformas, aí tem jogo de mobile, para console, tem jogo para PlayStation, né, Xbox, Nintendo, jogo para PC, jogo para realidade virtual, porque hoje em dia a gente consegue colocar para várias plataformas, né? O que a gente não consegue é fazer um jogo com um escopo gigantesco, que tem 300, 400 pessoas trabalhando num jogo, porque a gente ainda não tem um investidor muito grande, né, trabalhando nessa área aqui no Brasil, até porque a área é muito nova. Lá nos Estados Unidos, os jogos começaram na década de 60, 70. Aqui no Brasil, a gente começou a ouvir falar de jogo mesmo na grande mídia, né, sendo desenvolvido aqui no caso, 2010, 2005, sabe? Agora está se popularizando. Então a gente está nesse processo de fazer jogos maiores aqui mesmo.
Thiago, e como que esse mercado de jogos independentes, como que vocês fazem financiamentos coletivos, vendem por plataformas que o pessoal financia antes? Como é que é? Tem plataformas que colocam o jogo no mercado?
Entendi. Então, como uma startup, né, a gente precisa de um investimento inicial e é muito difícil conseguir esse investimento de fora. Então, o que costuma acontecer são as pessoas investirem o próprio dinheiro no primeiro, segundo ano da empresa. Para isso, ela precisa de desenvolver um conteúdo, né, um jogo, um protótipo, para depois entrar em financiamento coletivo. Aí existem diversas estratégias para conseguir investimento para o jogo mesmo, né? O crowdfunding era uma estratégia que estava funcionando muito bem 3, 4 anos atrás. Hoje em dia já está um pouco mais popular, então tem várias pessoas fazendo, está um pouco mais difícil de conseguir, mas é uma boa estratégia. Tem também maneiras de você conseguir que uma publisher, né, que é uma empresa, na maioria das vezes lá de fora, investir no seu projeto, no seu jogo para o lançamento, né, eles investem em marketing e em desenvolvimento, ou também você investir o seu próprio dinheiro no desenvolvimento do jogo inteiro e depois lançar. E as plataformas, né, que a gente lança os jogos são as mesmas dos jogos grandes lá de fora. A gente lança o jogo para Steam, PlayStation, para Xbox. Hoje em dia a gente consegue competir mesmo, né, na mesma loja. Às vezes você coloca o jogo, aí você está do lado de um jogo gigantesco. Isso está muito legal hoje em dia, que é muito mais acessível para quem está querendo começar.
Tiago, e para quem está ouvindo aí, pensando, quais são as funções aí dentro de uma empresa de videogame? Que eu posso fazer? Quais são as funções aí dentro de, para fazer um jogo?
Isso é bem legal, Felipe, porque jogo é uma área muito interdisciplinar, sabe? Tem gente desde matemática até de direito que podem trabalhar com jogos, sabe? Então, as funções mais conhecidas são o programador, né, que programa o jogo, o game designer, que faz o design das mecânicas do jogo, o artista 2D ou 3D, o animador também 2D ou 3D, uma pessoa de marketing, né, para fazer a divulgação, a publicidade do jogo, uma pessoa para mexer na área de negócios, desenvolvimento de negócios mesmo, né, para conversar com o publisher, com o investidor, uma pessoa também para mexer na parte jurídica e legal da empresa, uma pessoa para ser contadora da empresa também, né, e além disso a gente também pode ter o gerente de projetos, né, que vai organizar todo esse desenvolvimento. Mas eu falei um tanto de função, né, e você pode pensar, não, mas como é que você tem uma empresa tão pequena com tanta gente? Mas no início a gente acaba vestindo mais de um chapéu, né, a gente tem, por exemplo, eu na minha empresa eu exerço diversas funções, porque a gente não consegue ter uma pessoa para cada área, né, que é muito caro, não tem como ainda. Mas é legal mostrar que qualquer pessoa que queira trabalhar com jogos consegue, não importa qual área que você seja, né, que você sempre vai poder ajudar no desenvolvimento da empresa mesmo.
Beleza. Tiago, muito obrigado pela entrevista aqui no UFMG Educativo. Felipe. Sucesso com a palestra e com o evento.
Então, deixa eu só falar de novo, pessoal. Então, a minha palestra vai ser sábado, 4 horas da tarde, aqui no anfiteatro. Mas o evento também acontece, né, a semana inteira, de 1 às 7. Eu estou expondo dois jogos, né, um de realidade virtual, que está em frente ao cinema, e o outro, que é o jogo meu de PC e Xbox e PlayStation, né, que é o Helios Santos, que está sendo exposto lá no terceiro andar, em frente à Hot Zone.
Beleza, Felipe? Aí, só chegar para conhecer.
Só chegar. Eu estou o tempo inteiro, eu e meu irmão, então se vocês quiserem bater um papo, né, saber mais sobre esse mundo de desenvolvimento de jogos, vai ser um prazer conversar com o pessoal.
Certo, Tiago. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde. Valeu.
Falou, Felipe. Tchau, grande abraço.
Bom, eu conversei com o Tiago Zaidan. Ele é criador aí da TDZ Games, né, e vice-presidente da Associação Mineira de Jogos. E ele ministra a palestra O Dia a Dia de uma Empresa Desenvolvedora de Jogos no evento Pátio Games, né? A palestra dele, como ele falou, é no sábado, às 4 da tarde. O evento tem oficinas, exposições, reúne vários profissionais do universo do videogame para falar sobre as perspectivas de trabalho no mercado dos jogos eletrônicos. É de 1 a 7, como ele disse. Já está rolando, começou ontem, vai até sábado, e no sábado aí tem mais palestras. Os jogos do Thiago lá da TDZ Games estão expostos, então é só chegar lá e conhecer um pouquinho mais sobre os jogos que são desenvolvidos aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, e também as perspectivas aí de trabalho com videogames. As palestras, né, vão até o dia 29, no sábado. Outras informações é só conferir na página facebook.com/meupatiosavassi.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.